comunicando, Roger Santana.
Manhã na Rio. Entrevista.
Férias para a galerinha e muito trabalho para os papais. Vamos lá, férias escolares que são sinônimo de alegria, descanso, como eu disse e repito, para as crianças, e muita energia para brincar. Só que esse período também exige atenção redobrada dos pais e responsáveis, especialmente quando as atividades envolvem água, sol intenso, passeio ao ar livre e também mudanças na rotina. Afogamentos, quedas, insolação, intoxicações alimentares e até o cansaço excessivo podem transformar momentos de lazer em situações de risco, muitas delas evitáveis, com medidas simples e informações corretas para orientar as famílias sobre supervisão, proteção solar, hidratação, alimentação fora de casa e cuidados com o sono e o bem-estar. Convidamos a pediatra doutora Renata Castro. Bom dia, doutora Renata.
Bom dia, muito obrigada pelo convite.
Obrigada, senhora. Aliás, aquilo que eu disse, né? Férias para a garotada e muito trabalho para a mamãe e para o papai, não é isso?
É isso mesmo.
Pois é.
A gente precisa supervisionar e gerar ali um entretenimento para elas com segurança, para elas poderem aproveitar as férias da melhor forma possível.
É, né? Durante esse período aí de, vamos dizer assim, muita farra, muita brincadeira, muitos passeios envolvem água. Na sua análise, quais são os principais cuidados de supervisão que os pais devem ter em piscinas e praias?
É importante que a criança fique sob supervisão direta enquanto ela esteja brincando com água, mesmo que ela saiba nadar. E é importante definir uma pessoa responsável para estar olhando aquela criança, né? Porque é aquela coisa que quando tem um monte de adulto junto... muitas vezes nenhum fica responsável e aí, nesse momento, pode acontecer um acidente. Então, não é porque tem um monte de adulto perto que essa criança está necessariamente segura. Então, tem que ter uma pessoa responsável por olhar aquela criança e cuidar, né? E é importante dizer que mesmo que a criança esteja de boia, ela ainda tem o risco de afogamento, né? A única boia que é segura, na verdade, é aquele colete salva-vidas. Então, existe um colete certificado que é mais seguro. Agora, aquela boinha que a gente coloca no bracinho da criança ou aquelas boinhas redondas, elas não garantem a segurança da criança na água.
É só fazendo aqui uma observação, porque muitas das vezes a criança também coloca aquela boia que passa, cruza os braços, corre o risco, dependendo da criança também, tirar a boia, né? Por isso tem que ser uma atenção redobrada dos pais com o filho, com a filha, enfim.
Exatamente.
Porque a criança sabe como é, né? Acaba tirando a boia e é um susto e tanto, né?
E às vezes sai mesmo, porque molha, passou protetor solar, tá meio escorregadinho.
Exatamente.
Então aquela boinha lá escorrega, né?
É. Falando agora da alimentação, na sua análise, quando é necessário evitar alimentos vendidos na praia ou em locais sem condições sanitárias adequadas?
A gente sempre precisa ficar ligado em como esse alimento está armazenado. Então, a pessoa está vendendo como que esse alimento está armazenado. E se você não tem segurança da procedência, como esse alimento foi manipulado, também é melhor evitar. Então, assim, geralmente, alimentos que são vendidos assim nos dias quentes, né? Tá no sol, molho, maionese, queijo, coisa que tenha ovo,
isso,
ou às vezes atum, peixe, né? Não, ele não vai estar ali tão bem conservado. Então é melhor evitar.
É bom evitar mesmo. Falta aqui uns dois minutinhos ainda. Alterar horários de sono e refeições faz parte das férias, a gente sabe disso. Não, nada tem horário. Mas qual o limite saudável para essa flexibilização?
Então a gente está de férias, mas a criança ela precisa de uma previsibilidade. Então é claro que dá para a gente estender um pouquinho o horário, almoçar um pouquinho mais tarde, mas também não pode deixar passar muito, sair muito da rotina da criança, porque isso acaba gerando ali cansaço, irritabilidade. Então você consegue flexibilizar às vezes uma hora, né? Meia horinha, mas não, não dá para almoçar todo dia 4 horas da tarde com uma criança pequena.
É claro.
Então tentar manter, claro que com alguma folga, mas tentar manter uma rotina pelo menos nessas alimentações principais, né? Café da manhã, almoço, janta. E no sono isso também é muito importante, porque a criança ela precisa dormir até para o seu desenvolvimento, para crescer, desenvolver o cérebro, não só descansar, né? Então a gente também tem que definir ali o horário limite para essa criança dormir. Uma criança muito pequena, idealmente, ela já tem que estar dormindo ali entre 8 e 8 e meia. E uma criança um pouco mais velha, às vezes você consegue estender até umas 9, mas é, não é saudável que a criança durma sempre após as 10 horas ou depois das 9 e meia da noite. Então eu acho que fica aí a gente setar um horário de entre 8 e meia, 9 horas, já começar a arrumar as coisinhas para ir dormir.
Exatamente, é uma programação para que ocorra tudo bem nas férias, seja realmente um momento de alegria, né? Só para encerrar, só uma resposta rápida, 6 anos, pode dormir 11 horas da noite?
Não pode,
11
horas,
né?
Tá muito tarde.
É muito tarde, eu queria saber. Mas tá certo, doutora Renata, muito obrigado, eu gostaria que a senhora deixasse aqui um telefone e a sua rede social.
Tá. Minha rede social, então, é @, né, doutora Renata GN Castro. E tem o meu site também, que é pediatrarenatacastro.com.br.
Tá bom, então. Tivemos um probleminha na ligação no início, mas espero revê-la aqui para a gente continuar esse bate-papo, não só nesse período de férias. Forte abraço, bom fim de semana para a senhora.
Obrigado para vocês também. Tchau,
até
tchau.
Até logo, tchau, tchau.
Até logo, tchau, tchau. Rádio Rio.